E o yoga para bebés realmente é magia pura, não é? É sentir puro, porque
exatamente.
Por mais movimentos que nós possamos fazer e fazemos, como sabes, não é? Existem movimentos associados, é tudo muito delicado, é tudo muito mágico, é tudo muito maravilhoso para que eles se sintam bem, para que vocês, naquele momento de partilha entre mãe e filho, ou entre pai e filho, para que seja um momento de partilha de sentir.
Bem-vindos à Terra Mãe. Eu sou a Adriana Margo, nutricionista naturopática, e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Eu sou uma cidadã do mundo. Nasci e cresci na França, de um pai francês e uma mãe portuguesa. Fui estudar e trabalhar durante muitos anos para os Estados Unidos e a Inglaterra, mas sempre sonhei com vir viver a Portugal e voltar à Terra Mãe. Na Terra Mãe, partilho convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontrou o apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra Mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual hoje essencial para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra Mãe. Hoje na Terra Mãe recebo a fabulosa Márcia Viana. A Márcia formou-se como veterinária, mas decidiu de seguir a sua paixão, o yoga. Hoje, no âmbito da Casa Capaz, além do yoga, desenvolve projetos à volta da educação e da sustentabilidade. Eu pedi à Márcia de explicar como o yoga surgiu na sua vida e como nos pode ajudar na nossa experiência da maternidade. Nesse contexto, também pedi à Márcia de partilhar connosco a sua experiência positiva de parto na água no Hospital de Setúbal. Por fim, irá nos apresentar o livro que ela acabou de lançar para as crianças, trazendo o yoga e mindfulness às famílias. Iremos oferecer um livro, A Primavera do Yoga, Uma Viagem pelos Sentidos, a quem divulgar este episódio da Terra Mãe nas redes sociais. Os detalhes irão ser expostos no Instagram e no Facebook. Bora ouvir a Márcia na Terra Mãe.
Márcia, obrigada por teres aceito o meu convite à Terra Mãe e bem-vinda à Terra Mãe.
Obrigada, Audrey, por me teres convidado. É um gosto estar contigo.
Márcia, eu gostava que tu te apresentasses, que explicasses um bocado o teu percurso, como é que tu chegaste ao yoga.
Eu, de formação universitária, sou veterinária. O meu percurso profissional enquanto veterinária foi exclusivamente com animais selvagens. Aquilo que eu olho para trás hoje, quando vejo este percurso por onde comecei, vejo o gosto profundo que eu sempre tive por estar com a natureza, no meio da natureza, nesta ligação íntima com o planeta, com o cosmos. Sempre foi uma grande motivação e obviamente um grande sentido de missão para que o outro fosse um ser humano, fosse um animal, neste caso. E quando comecei com animais selvagens, sempre foi a minha paixão, desde muito pequenina. Realmente eu dedicava a minha vida a seres que não tinham expressão, porque quando trabalhamos com cães e com gatos, eles têm os seus donos que os protegem, alguns. Neste caso, os animais selvagens realmente não tinham um ator de proteção, não é? E nós representávamos esse papel. E o yoga surgiu na minha vida de uma forma muito natural. Às vezes as pessoas associam a existência do yoga a um período de depressão ou de mais necessidade de tranquilidade. Não, na verdade o yoga surgiu de uma forma muito natural, em que um dia eu quis praticar, quis experimentar, e na primeira prática que fiz, tudo fez sentido. Eu gostei realmente, há pessoas que vão ter uma primeira experiência assim tão maravilhosa, e para mim foi realmente um momento muito bom de encontro. Estava em Portugal, nessa altura, quando participei a primeira vez. Depois fui para a Espanha, onde trabalhei como veterinária, e lá foi difícil encontrar um espaço onde praticar yoga. E então eu fazia body balance num ginásio gigante. Aquilo representava tudo, de todo aquilo que eu procurava, mas para mim era o momento de, olha, melhor isto do que nada. E então quando regressei a Portugal, pensei, não, isto tem que passar a fazer parte da minha prática diária, do meu dia-a-dia. E aqui, quando voltei, encontrei logo um espaço onde praticar. E desde lá, estamos a falar desde 2010, até hoje, tornou-se uma prática regular e a minha profissão é importante.
Pois, porque tu hoje em dia, dás as aulas de yoga normal, yoga para grávidas, yoga pós-parto e baby yoga, mas também não faz só isso, que também faz outras coisas.
Sim, na verdade, durante algum tempo, este trajeto exclusivamente do yoga, ou quase exclusivamente do yoga, iniciou-se com a maternidade. Nós já sabemos todas que a maternidade é um momento de revelação, não é? É um momento de, agora é que eu percebi como é que isto é a sério, não é? Os nossos filhos vêm realmente trazer-nos uma capacidade de ver as coisas mais além. E foi com a maternidade que eu descobri que eu tinha que seguir aquilo que me apaixonava. E o yoga surgiu muito, ou seja, o trabalho exclusivo com o yoga surgiu muito do poder que o Kayan, neste caso, o meu filho, me veio trazer com o seu nascimento. Sabes aquela velha frase do queres voar, mas tens medo de cair? Então, mas isso não cair, isso voar, não é? Então, quando ele nasceu, realmente acreditei que era muito mais provável eu conseguir voar agora que eu tinha do que cair, não havia muita hipótese de cair, não é? Então eu comecei a trabalhar na área do yoga exclusivo, mas com crianças. Eu fiz um percurso um bocadinho ao contrário daquilo que é esperado. Eu comecei com as crianças, comecei com os bebés, porque lá está, porque era através dele, não é? Foi através dele que as coisas chegaram. E eu queria ter essa ferramenta para ele, para nós, no caso, e comecei a expandi-la para outras famílias. E comecei a trabalhar com o yoga assim. Eu posso dizer que eu fiz a formação na Sunshine Yoga, uma escola que represento com muito orgulho e que realmente representa aquilo que eu acredito ser o yoga. E passado uma semana depois de ter feito a formação, eu já estava a trabalhar, já estava em escolas e já estava dedicado aos miúdos. O que fez todo o sentido para mim na altura, sabe? Eu estava a sair de uma empresa corporativa, a fazer algo que eu não gostava muito, aliás, que eu já não gostava nada na altura, mas que me dava uma estabilidade financeira muito interessante. E naquela altura era de género, isto não me chega, não é? Lá está, a maternidade me diz, realmente queres fazer. E então comecei ao contrário, comecei com as crianças, bebés, miúdos, até aos 12 anos, e depois então é que comecei a expandir e a aumentar a minha área de trabalho para os crescidos também, porque percebi em contexto de escolas e de colégios que quem mais precisa de yoga são os crescidos que estão comigo.
Sim, concordo completamente contigo. Já que estavas a falar da tua experiência de maternidade e de Kayan, eu gostava que partilhasses connosco a tua experiência de parto. Fizeste a escolha de ter um parto natural, na água, no Hospital de Setúbal. Na altura ainda existia essa opção.
Como sabes, é uma história que eu partilho com bastante alegria, não por cada história, e eu faço questão de falar sobre isto também nas nossas aulas, não é? Quando estou com as grávidas e pós-parto, cada história é a sua história, não há histórias melhores nem piores, não é? Cada pessoa passa o processo pelo qual tem que passar, mas a verdade é que, pronto, é uma história que eu considero uma história positiva, não é? E pelo menos inspira algumas mulheres a poderem viver processos semelhantes. Mais do que tudo, as pessoas às vezes também querem a noção do poder que têm dentro delas. Enquanto mulheres, realmente somos guerreiras. A verdade é que desde que soube que estava grávida do Kaya, nunca me coloquei sequer a possibilidade de ter outro tipo de experiência. Era como eu estava decidida a ter uma experiência positiva e eu acredito, lá está, enquanto professora de yoga não fazia sentido ser de outra maneira, eu acredito muito na nossa capacidade de co-criar a nossa realidade. Eu queria efetivamente que o nosso momento, que a chegada dele, que o meu nascimento também, fosse um momento tranquilo, de presença absoluta, de consciência, um momento de trabalho entre os dois, mas de cumplicidade também entre os dois. E então procurei, desde que soube que estava grávida, criar a minha tribo e rodear-me das pessoas certas para que esse momento acontecesse dessa maneira. E como disseste, na altura, isto foi em 2014, portanto, de 2013 para 2014, eu descobri que estava grávida em agosto, o Kayan nasceu em abril de 2014, desde esse momento que comecei a preparar-me para o nascimento do Kayan. Não me assustava minimamente o momento do parto, não havia aquela questão de, obviamente, a dúvida, não é? Como é que vai ser e tudo mais, isso é normal, era o meu primeiro parto. Comecei a procurar opções e descobri que realmente no São Bernardo, em Setúbal, que havia a possibilidade de fazer um parto na água. Procurei a obstetra, que era uma das obstetras que estava a favor daquele processo no hospital público. E então a doutora Cristina foi um grande apoio, fui seguida por ela e pronto, fui-me preparando para aquele momento, fiz a preparação para o parto na água através da ONU Saúde, portanto na altura fiz entrevista no hospital, porque era importante também para a equipa de enfermeiros saber as nossas motivações, não é? Porque é que temos um parto diferente e na verdade eu queria um parto diferente, não é um parto diferente, para mim não é um parto diferente, para mim é um parto normal, não é? diferente é aquilo que nós agora atualmente começamos a ver. Sabes, é que eu sempre ouvi a minha mãe a falar das histórias do parto dela de uma forma muito natural. Nunca houve essa história de intervenções, nem de... minha mãe chegou um momento em que ela ia parir, ela tinha certeza que ia parir, foi para a maternidade, não houve cá epidurais. Não é de todo, não sou contra a epidural é fantástica, acho que é uma
ferramenta, sim, uma ajuda.
Maravilhosa, sem dúvida, não quero aqui criar às vezes confusões no meu discurso, mas eu preferia, se possível, não ter que usar.
Claro.
Se é possível fazê-lo, então quanto menos medicamentos, quanto menos intervenções médicas, melhor para mim. Foi isso que eu procurei.
Exato.
E então eu expliquei na altura ao enfermeiro Vitor Varela que era isso que eu procurava, um parto humanizado, um parto em que fossem respeitadas as minhas decisões enquanto mulher, enquanto parturiente, um parto onde eu pudesse estar em tranquilidade com o meu filho e, acima de tudo, um parto onde qualquer intervenção, eventualmente necessária, passasse também pela minha decisão, não é? Que a equipa, que houvesse uma comunicação, pronto.
Claro, que tu ficasses no centro do protagonismo.
Exatamente, que eu fosse realmente aquilo que importava no caso e não o médico ou o enfermeiro que estava na sala. E pronto, e efetivamente foi isso que se conseguiu. Eu fiz um plano de parto, pedi as coisas que achava que eram mais importantes, pedi que não houvesse uma episiotomia, que não houvesse um corte, a não ser que fosse justificado, e mesmo lá está, no caso de ser justificado, que me perguntassem previamente.
Claro.
Pedi que não houvesse intervenção medicamentosa, pedi que houvesse uma purificação do estado de saúde do bebê, mas de forma intermitente, que não houvesse aparelhos que restringissem os meus movimentos e que houvesse o acesso efetivamente à água. E a água acabou por ser um elemento maravilhoso do nosso parto. Eu vou-te ser muito sincera, houve um momento no parto em que eu pedi todas as drogas que me pudessem dar. Eu cheguei ali a um momento em que eu dizia, não aguento mais, e se isto é para continuar assim, já não quero brincar mais. Então, deem-me drogas, por favor. E foi mesmo assim que eu pedi à enfermeira. Mas a enfermeira foi espetacular. Nós sabíamos que esse momento ia chegar, ou que era muito provável que houvesse um momento em que eu ia começar a achar que não ia conseguir. E tive as mulheres certas, neste caso a minha prima, que foi a pessoa que me acompanhou no parto, foi uma guerreira, e as enfermeiras que estiveram comigo foram fantásticas, que naquele momento me conseguiram dizer, Marta, o mais difícil já está. Então, a partir de agora, vamos para a água e vai ser mais fácil.
Ah, uau, estou-me a arrepiar toda, Márcia, estou-me a arrepiar.
Mas é mesmo verdade, naquele momento eu estava pronta para desistir, mas aquela irmandade que se gerou com as pessoas que estavam envolvidas no processo, foram elas, lá está a enfermeira, a minha prima, que me disseram, não, tu sabes que não é isso que tu queres, tu sabes que vais conseguir, agora esta parte já está, foi mais difícil, já viveste isso, agora vamos manter-nos conscientes e avançar para a água, e foi o que fizemos. E eu estive o tempo todo na Partolândia, eu não estava quase todo, sempre muito recolhida dentro de mim mesmo, eu quase não ouvia o que se passava lá fora, só para tentar ir reconhecendo os sinais do meu corpo, o que é que o Caiano estava a dizer. Eu tive um parto em que o Caiano estava rodado sobre ele mesmo, ou seja, a cabeça, a nuca dele estava a tocar a minha coluna, as minhas vértebras.
Estava posterior.
Exatamente. Então eu não tinha tantas dores nas contrações da barriga, mas muito mais na parte externa. E foi interessante, porque eu só era capaz de reconhecer isto porque eu tinha sido preparada para o reconhecer, percebes? Porque a enfermeira com quem fiz a preparação me explicou isso tudo, isso pode acontecer, e como é que vais reconhecer, e como é que vais fazer. E então, durante o parto, eu fui tendo consciência da própria rotação do Caiano, que ele estava a girar, e eu fui dando as indicações à equipa de como é que a coisa já estava. Fui sempre incentivada a ser eu a tocar-me, não houve toques externos, a menos que eu aceitasse que fizessem. Foi um parto todo muito humano, percebes? E foi isso que eu procurei. E o Caiano acabou por não nascer efetivamente na água, porque eu tive um período expulsivo bastante longo, lá está, porque ele teve a fazer essa rotação. O menos expulsivo foi muito mais longo do que o normal, e só quando eu saí da água, como a água induz este relaxamento tão grande, foi quando eu saí da água, ao final das 2 horas, que temos que sair da água para voltar a reativar um pouco as contrações, exatamente, só quando eu saí da água é que eu as voltei a sentir assim mesmo à bruta, foi quando o parto voltou a evoluir com mais rapidez, e a rapidez foi tal que eu já não voltei para a água. Quando eu saí da água, a intensidade foi muita e eu agachei-me, e o Cacá nasceu numa posição muito fisiológica, de liberdade completa, percebes? Uma mulher a parir como sentia no momento. E a equipa deixou-me fazê-lo. E a equipa, para além de me deixar fazer, eu lembro-me nessa altura da equipa me dizer, pá, espetacular, tu escolheste a tua posição e tiveste o parto que tu procuraste. E isso para mim foi muito importante. Mas de resto, tudo maravilhoso. Não tenho mesmo nada de traumático. Não foi um processo, percebes? Há algumas mulheres têm histórias traumáticas. No meu caso, eu tenho realmente uma experiência muito maravilhosa de nascimento de um bebê e de nascimento de uma mãe.
Uau! Já me tinhas contado um bocado o teu parto, e tínhamos partilhado na altura que o teu parto tinha sido com o Vítor Varela, que também fez o meu parto, mas não tínhamos contado com tantos detalhes, e estou muito comovida com o que tu estás a contar, e dá-me mesmo arrepios. Porque esses detalhes que tu contas, o saber onde tu vais, as pessoas que te acompanham, relembrar-te as tuas opções naquele momento,
sim,
certo?
Sim, sim, isso foi fundamental.
Foi fundamental. E faz parte da preparação que às vezes as mulheres não têm, não são informadas devidamente.
Sim, sem dúvida.
E nos faz falta. E o propósito do podcast também é um bocado isso, é ajudar a abrir outros horizontes, a ver outras perspectivas. Cada um escolhe o que quer fazer, mas ver que há várias formas de fazer as coisas, e mais que tudo, nós estamos no centro do protagonismo e estamos empoderadas em fazer aquilo que a gente quer.
Eu lembro-me, houve uma frase durante a preparação para o meu parto que me marcou e que eu muitas das vezes digo também às grávidas com quem trabalho. A enfermeira Antónia disse-me uma vez: o trabalho de parto chama-se trabalho de parto porque exige mesmo um trabalho. Então não é só o momento do parto, mas toda a preparação que tu fazes antes, como quando te preparas para, sei lá, para uma apresentação profissional. Há um trabalho que é feito a priori, não é? Antes de chegares àquele momento. E o trabalho de parto é um trabalho precisamente por isso. Porque exige trabalho, porque exige concentração, porque exige compromisso. E ela dizia, se não fosse para dar trabalho, chamava-se férias de parto. E ninguém vai para férias de parto. Todas as mulheres têm um trabalho de parto. Então eu fiquei com isso, porque realmente acho que faz muito sentido, e lá está, acho que é importante, Ré, nós lembrarmos que não há escolhas mais ou menos válidas, percebes? Pois. Cada mulher passa pelo processo que tem que passar, não é porque eu tive um parto na água que o meu parto foi melhor que outro, que há mulheres que optam pela cesariana e há muita gente que critica. Todas as opções são válidas, as pessoas só têm que estar conscientes e informadas de todas as opções. A questão é que às vezes eu sinto que há mulheres que tomam decisões porque não têm todas as variáveis à frente, não conhecem todas as variáveis. Exato. Então, obviamente que se o caminho delas foi por ali é porque tinha que ir, ou seja, não há nada a mudar, não há nada a lamentar, mas pronto, que cada vez mais este caminho seja feito em consciência e que todas as mulheres possam aceder a toda a informação. Era que era maravilhoso acontecer.
Exato. Já agora, falando depois de mais de informação, tu estavas preparada para o pós-parto? Como é que decorreu o teu pós-parto? Porque esse também é outro assunto que muitas vezes, eu por exemplo, eu preparei-me imenso para o parto, mas eu não estava preparada para o que veio a seguir.
Compreendo perfeitamente. Eu acho que também não estava preparada para o pós-parto. Até porque o pós-parto envolve várias coisas, não é? Primeiro, nenhuma mãe pode fazer qualquer formação que seja para ser mãe. Nós não sabemos o que é que nos espera. O que é, como é que o nosso bebê vai ser, como é que vão ser os primeiros meses, que são sempre os meses mais... Como te dizia, não há nada que nos prepare para a maternidade, não é? Por mais que fales com outras mães, por mais que partilhes histórias, por mais que fales a priori com outras pessoas, não há nada que se assemelhe àquilo que tu vais viver no teu dia-a-dia. Não. Então, efetivamente, o pós-parto é um período muito desafiante e para o qual eu não estava preparada. Nunca ninguém, também vou ser sincera, nunca ninguém ao meu redor me vendeu a ideia de que a maternidade é uma coisa maravilhosa a todo instante e que nós temos que nos sentir sempre luminosas e fantásticas. Não, porque realmente há dias em que tu não sentes nada disso, e no pós-parto, então, o cansaço, a privação de sono, tu deixas de ser a pessoa que és, estás muito mais no teu limite, tudo é mais sentido à flor da pele, não é? Então, efetivamente, nós somos, comportamos e apresentamos-nos de uma forma completamente diferente. E depois, todos os desafios associados a isso, não é? Um bebê que não existia, que agora passa a fazer parte da família, com os seus próprios ritmos. Depois, a questão da amamentação, que no meu caso foi um desafio gigante, porque o Kayan nunca mamou muito bem, nunca teve uma pega muito fácil, houve realmente muita dificuldade inicial. Na altura, se eu tinha preparado, como tu disseste, lá está, tu preparaste para o parto, a mesma coisa, eu dediquei tanto tempo a preparar o meu parto, acabei por me esquecer um bocadinho desta parte que vinha a seguir. E eu tinha a minha tribo muito forte para a parte do parto, não a tive para o pós-parto. Tive o apoio incansável da minha mãe, mas claro que enquanto mãe fazia o que podia, mas no que tocava à amamentação eu não tive a pessoa que precisava para me ajudar naquele momento. Hoje em dia já faria as coisas de outra forma. Então eu passei 3 meses agarrada a uma bomba de retirada de leite, com todas as enfermeiras no centro de saúde, ao contrário do que eu esperava, quase incentivarem-me a desistirem da amamentação. Não sei, por teimosia, porque realmente acreditava, como acredito, na importância que a amamentação tem. Eu nunca quis desistir e isso foi muito duro. Foram alguns meses porque ele mamava e depois no intervalo entre cada uma das mamadas eu tinha que estar a tirar leite, ou seja, eu nunca descansava. E então foram 3 meses assim super duros e acabou com um processo de desmame bastante mais precoce do que aquilo que eu gostava. Ele deixou de mamar completamente aos 6 meses, sensivelmente. Mas pronto, o pós-parto foi um desafio brutal. E olha que, como tive o parto, como o parto foi na água, o facto da água ter aquele efeito relaxante sobre os músculos, sobre o corpo em geral, eu praticamente não tive qualquer laceração, eu levei 2 pontos. Portanto, a questão das suturas, não, ou seja, não foi isso que causou um desconforto no pós-parto. Foi realmente um bebé que, na verdade, era um santo. O Caiano praticamente não chorava. Nós achávamos que ele tinha qualquer problema. Praticamente não chorava, tinha lá os seus sonzinhos, mas até aos 3, 4 meses ele nunca chorou assim de forma intensa, portanto era muito tranquilo, mas claro, sendo muito tranquilo, era um bebé que tinha os ritmos dele, que por exemplo, ele na barriga ainda, ele tinha o ritmo de acordar entre as 3 e as 6 da manhã, eu sentia-o desperto e não conseguia dormir durante esse período, e no primeiro mês foi exatamente isso que aconteceu, nenhum de nós dormiu entre as 3 e as 6 da manhã do primeiro mês de vida dele, porque ele vinha com esse ritmo.
Temos que nos adaptar a eles nessa altura.
Claro, sem dúvida, mas claro, imagina, à meia da noite depois de dares a mamada, depois de tirares leite, estás 3 horas com o bebê de olho aberto para tudo aquilo que eu não queria, só queria dormir e descansar. E lá está, e foi aí que a minha mãe também foi uma peça fundamental no processo, porque quando eu já não aguentava e já estava quase a adormecer com ele ao colo, a minha mãe dizia, vá, dá cá, deita-te um bocadinho, uma horinha. Pronto, e foi, a minha mãe foi espetacular, foi incansável durante todo o processo.
Pois, mas
foi,
como tu dizes, é aí que faz falta mais pessoas, mais uma claro, tribo, para não ser só a tua mãe, mas mais alguém. Okay, mais uma tia, uma amiga,
Não, e na verdade, depois, lá está, a família foi um suporte espetacular. Eu acho que ali o que me faltava era a tribo do conhecimento, porque, por exemplo, a minha mãe não me amamentou nem a mim, nem à minha irmã, porque sempre me venderam a ideia de que o leite dela não tinha qualidade, era só água, que nós não pegávamos por causa da... Não, nós não, elas não gostam do leite, então a minha mãe não sabia mais do que isso, percebes?
É interessante que estás a dizer, venderam essa...
Claro. Sim, na verdade, hoje nós sabemos que isso não é verdade, não é? Mas naquela altura, se chegava um médico ou um enfermeiro e dizia, oh mãe, não vale a pena estar com isso, porque o seu leite não é forte, não gosto do seu leite, ou o seu leite é só água e tal, ela acreditou, não é? Não havia bastante costa, era a informação que existia.
Era a informação.
Agora nós já sabemos que as coisas não são assim, que não existe tal coisa como leite fraco, é o leite que a mãe tem, e o leite que a mãe tem também tem que ser estimulado, a própria produção. Tem que ser estimulada pelo bebê, pronto. Uhum. E então a minha mãe não tendo essa experiência não me pôde não passar, não é? E eu na altura não tive resistência, sei lá, clarividência, a presença de procurar alguém que me pudesse ajudar com esse processo. E então foi um processo que eu acabei por fazer. Foi uma travessia mais solitária, percebe? Uhum. Mais. Eu disse, não, isto para mim é importante, enquanto eu tiver leite, enquanto eu tiver forças, eu vou-lhe dar o leite que eu tenho, e portanto eu comecei a tirar com a bomba, porque ele não pegava fome, e depois aos 3 meses ele voltou a pegar melhor, já tinha mais força, já era um bebê mais, que ele perdeu muito peso no nascimento, como é normal, não chegou aos 10%, mas pronto, teve como todos os bebés isso é justo, mas depois claro, houve uma grande pressão por parte das equipas de enfermagem, por causa da questão do peso, tomar o suplemento e aquilo acabava comigo. Mas porquê que eu vou dar suplemento? Eu tenho as mamas a explodir, eu só quero dar este leite que tenho nas mamas. Pronto, então aí se eu tivesse sido uma pessoa que hoje me dissesse aquilo que eu sei que se pode fazer, teria sido um processo possivelmente diferente. Não quer dizer que até tivesse funcionado ou não, percebes? Mas teria tentado outras abordagens. E depois se houvesse realmente que passar por um desmame mais precoce, como acabou por ser no meu caso, pois que fosse, mas já de uma forma mais consciente e pelo menos sabendo que tinha tentado tudo. Mas acho que essa parte foi a parte mais difícil do pós-parto, foi ter que lidar com a dificuldade da amamentação, porque para mim era uma coisa muito importante, da mesma forma que o parto natural era, eu gostava realmente muito de ter conseguido amamentar de uma forma mais eficaz e mais prolongada, eu sempre imaginei dar-lhe de maminha até um ano, um ano e meio, quando eu quisesse, não o pude fazer. Mas também quando surgiu o momento de largar a corda, também o fiz tranquila, tentei fazê-lo o mais tranquilo possível, sem culpas, sem diálogos de ah, já viste, falhaste, não, não foi o que eu pude fazer.
Isso é a dificuldade muitas vezes, aliás, vai-me trazer a outro tema, é o yoga pós-parto, que tu animas. Conheci-te através do Baby Yoga e comecei o yoga pós-parto logo a seguir, porque eu vi que finalmente eu encaixava ali naquele grupo e eu precisava muito também de estar rodeada de outras mães e de começar a fazer exercício de forma suave, respeitadora, como tu fazes. E uma das coisas que eu adorei nessa cena do yoga pós-parto é as partilhas que nós tínhamos umas com as outras, que nos permitiu, aliás, partilhar um bocado dessas experiências a tua e mais outras colegas que estavam lá. Essa coisa de nos sentir culpáveis, de pensar que falhámos, é uma coisa muito forte que às vezes é difícil superar sem a ajuda de pessoas à nossa volta que nos mostram que no fundo estamos a fazer o melhor. Não há uma forma de ser mãe, há quantas formas de ser mãe, quantas conformes...
Quantas mães existem.
Exatamente, quantas mães existem. Estamos sempre a fazer o melhor.
Sem dúvida. Eu acho que, bem, a questão da culpa é um sentimento, uma emoção, sei lá, não sei bem, bem, bem o que chamar à culpa, mas associado à nossa condição humana, não é? Nós sentimos, às vezes, há dias em que sentimos culpada por respirar, quase, não é? Mas quando nasce uma criança, quando tu te tornas mãe, é como se a culpa passasse a ser o teu nome do meio, porque nós sentimos-nos culpadas por tudo, tudo que não corre perfeito como nós desejávamos, lá vem esta sensação de, ah, meu Deus, ah, falhei outra vez e podia ter feito melhor. Então, é um processo diário.
Colocamos as expectativas muito altas.
Sim, exatamente. Nós efetivamente, isso é como tudo, não é? Seja em que circunstância das nossas vidas desejamos, as expectativas são sempre o inimigo número um, porque nós criamos ideias, nós só nos frustramos porque criamos expectativas, porque se nós nos limitássemos a viver as coisas tal e qual como elas nos surgem naquele momento, então a vida é só o que é, não é? Não há nada a mudar, não há nada a melhorar. Só que quando se trata dos nossos filhos, já é mais difícil de processar, não é? Porque há todo um desapego a que temos que recorrer. Então, na maternidade, nós vivemos muito neste sistema de culpabilização, tudo que acontece menos bem, acabamos por nos culpar e isso exige muito trabalho da nossa parte para nos libertarmos. E como tu dizias, as aulas de yoga pós-parto são muito maravilhosas aos meus olhos, não é? Sou suspeita porque sou que estou lá a facilitar esses encontros, mas na verdade aquilo que eu faço é isso, eu sou uma facilitadora de encontros, vocês vão criando aquilo que é a aula acaba por ser a aula à vossa semelhança. Eu levo sempre uma proposta de exercícios e no nosso caso nós fazemos aula de pós-parto com os vossos bebés. É? O que aumenta o nível de desafio, porque vocês têm que estar presentes para vocês, mas eles estão sempre lá. Mas, por outro lado, dá-vos a possibilidade de vocês fazerem aula, porque há muitas mães que, nessa altura, não têm, pura e simplesmente, possibilidade de deixar o bebê, até porque estão a amamentar. E se estão a amamentar, não podem estar a deixar o bebê com ninguém, porque nunca sabes quando é que vai ser necessário a tua maminha. A maminha não a podes deixar com ninguém. É a forma de nós podermos levar um bocadinho de tranquilidade e de apoio às mães. Depois, as partilhas que surgem são realmente, também, a meu ver, a parte mais valiosa das aulas, porque é uma forma de todas as mães que ali estão perceberem que não estão sozinhas. Tudo aquilo que estão a viver, a maior parte das vezes, é comum a outras mulheres.
Isso tira-nos o sentimento de culpa.
Claro, isso ajuda a libertar, exatamente, isso ajuda a libertar um bocadinho aquela sensação de, espera lá, então não sou eu que estou a fazer isto tudo mal, isto é normal.
Afinal...
Então acaba por, para além de toda a capacitação que acaba por existir nas aulas entre vocês, porque são as mulheres que ali estão que acabam por se ajudar umas às outras, não é? Através das experiências, o que funciona para uma nem sempre funciona para a outra. Mas pelo menos há uma nova visão, uma oportunidade de... Olha, no meu caso, isto funcionou desta maneira. Para mim, isto funcionou assim. E a mãe que está à frente pode dizer, olha, ainda não experimentei, vou experimentar. Olha, eu já experimentei, mas não funciona para mim da mesma maneira. Para além do encontro, que é a prática do yoga, o encontro contigo, que é o momento em que procuras estar mais presente em ti, ali, no caso do yoga, no pós-parto, esta facilitação do encontro entre mulheres, a magia que existe, que acaba por acontecer quando se forma um círculo feminino.
Círculo de mulheres, exatamente, aquela energia que pode mover montanhas até às vezes.
Ali as mulheres podem ser elas próprias, sem limitações, e não têm que estar a falar da maternidade como se a maternidade fosse só uma coisa elevadora, imagem, espetacular, porque toda a gente à nossa volta está à espera que a gente diga, este é o momento mais feliz da minha vida. Estou super contente. E até percebes? Até é o momento mais feliz da tua vida, mas também é um dos momentos mais difíceis.
Não deixa de ser muito desafiador.
Claro, uma coisa não invalida a outra. Exato. E então, enquanto tens ali um espaço onde podes dizer, epá, hoje não apetecia nada ser mãe desta criança, não apetecia nada ter que estar a dar maminha a cada 2 horas, hoje apetecia-me ter o dia só para mim e poder cuidar-me como não me cuidar não sei quantos meses, porque isso faz parte, não é? E não podemos simplesmente pôr isso debaixo do tapete e dizer que não podes sentir dessa maneira. O yoga no pós-parto, na verdade, é uma continuação do yoga em qualquer fase da nossa vida. É o momento em que tu podes olhar de frente para aquilo que estás a sentir, independentemente dos rótulos que lhe possam ser atribuídos, porque não há coisas boas ou más até que a gente atribua esse rótulo. Exato. Então, o que estás a sentir naquele momento é só o que estás a sentir naquele momento. Isso não te define enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa, não te define de forma nenhuma. É só aquilo que estás a sentir. E então é libertar um bocadinho as mães desta sensação de que eu não podia estar a sentir isto, eu não devia estar a sentir isto, é errado eu sentir isto. Não há nada de errado em sentir o que quer que seja. Nós somos humanas, não é? Pronto, eu acho que é isso que nós procuramos mais facilitar através das aulas de podcast.
Eu acho que foi uma grande ajuda, tanto para mim como para as outras mães que estavam ali. Por um lado, tive pena de não ter descoberto esse grupo antes, durante a gravidez, não é? Porque tu também fazes o yoga para grávidas, que também traz outros benefícios, quais se calhar podes agora falar um bocado. Mas, sim, tive a sorte de vos descobrir na mesma e chegou na altura certa para mim também.
Claro, eu acredito muito nisso, até que se chegou naquela altura da tua vida era porque era naquela altura que tinha que chegar, não é? Mas, efetivamente, o yoga na gravidez também tem muitos benefícios para já, porque lá está, era como falávamos há pouco, vamos preparando o momento do parto. E é engraçado porque nas aulas surgem mulheres com objetivos de parto completamente diferentes e lá está, como eu dizia, todos eles válidos, nem todas as mulheres que fazem yoga na gravidez vão ter um parto natural, sem recurso a medicamentos. Não, há muitas mulheres que ali estão que querem uma cesariana, há outras que querem ter um parto natural, mas que querem epidural e está certo, há qualquer tipo de julgamento, cada uma viva a gravidez, o seu parto, o nascimento, da forma que tem que o viver. Mas sem dúvida que o yoga durante a gravidez é maravilhoso, lá está, eu digo sempre a mesma coisa, como em qualquer outro momento da vida, mas realmente ganha uma dimensão diferente neste período especial, porque a tranquilidade da mãe, a mãe e o bebê naquele momento são um, não é? Existem dois corações a bater dentro do corpo, mas aquilo que a mãe vive, aquilo que a mãe experiencia, aquilo que a mãe sente, passa diretamente para o bebê. Então, se a mãe conseguir ter uma gravidez tranquila, profundamente conectada com o seu bebê, já habituada a sentir o seu bebê dentro dela, estabelecendo essa ligação forte enquanto o bebê se está a gerar, é depois também mais fácil, mais tranquilo que essa ligação permaneça nos meses mais desafiantes. É mais fácil que depois estabeleça uma ligação, como é que eu digo, mais íntima entre os dois, não é? Porque já há um sentir que dá mais tempo, não é? Não quer dizer que uma mãe que não pratica yoga não consiga ter essa conexão com o seu bebê, mas ali nós temos momentos em que nos dedicamos exclusivamente à paz da mãe, à paz do bebê e à conexão entre ambos. Pois, para além de todas as consequências, todos os benefícios consequentes que tem uma prática durante a gravidez, não é? O trabalho da flexibilidade, com cuidados, associados, porque sabemos que durante a gestação há um aumento natural da flexibilidade da mãe, então tem que haver sempre um respeito e um cuidado associado a isso. Mas eu acho que as minhas práticas, e tento pelo menos que as minhas práticas sejam muito mais de sentir, às vezes muito mais do que mexer o corpo, não é? Obviamente o asana é necessário, as posturas que fazemos são extremamente benéficas, mas eu quero é sentir aquelas mães que ali estão à minha frente e o que é que elas precisam naquele dia. E aí depois vai ser adaptado à prática que vamos fazendo diariamente. Sim. Ou
sim, aliás, por falar no sentir, para mim permite-me também perguntar acerca do baby yoga, porque eu vou contar a minha experiência. Quando eu cheguei ao baby yoga com o meu filho de 2 meses, estava um bocado desesperada à procura de um sítio onde fazer uma atividade com ele, porque eu também sozinha em casa já há muito tempo estava a dar um bocado de maluca, vamos dizer.
Sim, normal.
Quando eu pus ali e quando ele começou a ouvir o som da tua voz e ver à volta dele outras crianças e ouvir o som da música e o fascínio que ele teve, foi um momento tão lindo para mim. E isto tem mais a ver com a emoção que me transmitiu a mim e ele ficou fascinado contigo. Eu acho que tu foste a primeira paixão do meu filho.
Lembro-me, ele ficava vibrado no...
E os sorrisos e os risos que ele fez só com 2 meses, das músicas, dos movimentos, tudo tão lindo, tão bom, tem mais a ver com o que se ressente, a vibração que está ali a passar com as outras pessoas, do que mais outra coisa qualquer. quiser.
Claro, sem dúvida sim, ainda bem que tu estiveste a se sentir, é ótimo, é maravilhoso, porque é para isso que eu trabalho, é essa a minha missão, é trazer esse tipo de momentos, aquilo que eu procurei, é isso, é que os pais, os bebés e as crianças possam partilhar esse tipo de momentos entre eles. E o yoga para bebés realmente é magia pura, não é? É sentir puro, porque
exatamente.
Por mais movimentos que nós possamos fazer e fazemos, como sabes, não é? Existem movimentos associados, é tudo muito delicado, é tudo muito mágico, é tudo muito maravilhoso para que eles se sintam bem, para que vocês, naquele momento de partilha entre mãe e filho, ou entre pai e filho, para que seja um momento de partilha de sentir, e é isso que nós apelamos, não é? Nestas práticas de yoga para bebês, é ao sentimento, ao sentir, aos próprios sentidos, tanto na massagem dos pés, como quando damos beijinhos nos pés, como quando cantamos, então tudo isso é para eles estarem num momento de paz e de tranquilidade, para que depois vocês também possam levar esses momentos para casa. Para mim, eu sinto uma sensação profunda de missão cumprida quando na aula seguinte a família, o adulto neste caso, me diz: ah, ele depois da aula teve um cocó muito grande e dormiu 3 horas. Perfeito. É isso que nós queremos. E, efetivamente, os movimentos que nós fazemos nestas faixas etárias são muito mais para libertar o intestino, para ajudar a que as cólicas sejam aliviadas ou passem a não existir, e depois que realmente haja essa tranquilidade, não é? Que o bebê possa ter essas 3 horas de descanso, e na verdade que são 3 horas que a mãe ou o pai ou quem seja também tem descanso.
Aliás, voltamos ao que estávamos a falar ao princípio, que no fundo o baby yoga é quase mais um yoga para os pais e uma bela introdução também para os pais.
Claro, claro. E, na verdade é assim, na minha experiência, o que acontece muitas das vezes é que através da prática do yoga para as crianças e para os bebés, os pais conhecem o yoga, os pais percebem o que é o yoga, porque eu tenho a maior parte dos pais não pratica e leva os bebés ao yoga ou às crianças, quer que o bebê seja mais tranquilo, porque quer que a criança tenham mais ou menos relaxamento e aprendam. Na verdade, as crianças, os bebés são yogis natos. Eles não precisam de yoga, mas eles beneficiam do yoga. É como se nós estivéssemos a dar as ferramentas para que eles não percam essa capacidade com que nascem, enquanto vão crescendo. Já os adultos não é que beneficiem só, precisam, percebes? Muitas das vezes o que acontece é que através do yoga para bebés ou do yoga para crianças, são as crianças que fazem com que os pais depois venham para o yoga. É muito giro ver. Eu tenho mães e pais atualmente a praticarem comigo que vieram. Há muitas famílias em que o processo também acontece desta forma, e os pais assim vão se apercebendo, vão sentindo aquilo que é o yoga, aquilo que o yoga pode ter de benefícios diretos, ainda que o foco do yoga não seja nem a flexibilidade, nem o bem-estar, nem, é tudo, não é? O yoga é tudo.
Até é uma bela introdução que tu estás a explicar para o teu livro. Chama A Primavera do Yoga, que eu acho lindo. Chama-se A Primavera do Yoga, Uma Viagem pelos Sentidos. Acho que é uma excelente introdução ao yoga e acho, através de uma história, explica de forma muito simples e inteligível o que é o yoga e mindfulness, tanto para as crianças como para os pais, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o yoga. Está escrito de forma muito simples, mas também muito pensado. Nota-se que tu estiveste ali a pensar muito tempo, porque conseguiste render algo, conceito que não é fácil às vezes transmitir, em algo de muito abordável. As pessoas às vezes não percebem que as coisas mais simples são as mais difíceis de alcançar.
Eu fico muito contente quando alguém consegue ler o livro assim, ou seja, quando as pessoas percebem. O objetivo do livro sempre foi ser muito simples, eu nunca fiz nada elaborado, mas há uma grande diferença entre aquilo que é simples e aquilo que é simplista. Este livro foi realmente mais uma conquista que eu devo profundamente ao Kayan, mais uma, não é? Porque eu adoro livros infantis. Tenho uma paixão por livros infantis e, obviamente, uma paixão que se ganhou outra dimensão quando ele nasceu. Mas eu adoro comprar livros para ele. Nós partilhamos diariamente a história do OO, não é? À noite. Há sempre um momento de leitura e mesmo durante o dia, sendo que há dias em que eu estou em casa com ele, nós partilhamos muitas coisas através da leitura pronto, então os livros estão sempre presentes. E esta vontade de passar para o papel aquilo que acontecia nas aulas da Casa Capaz, não é? Lá está, nós damos as aulas para bebés e crianças a cada 15 dias na Casa Crescida e na Casa Capaz, neste caso das 3 aos 5, trabalhamos muito através de histórias, não é? Aliás, o Yoga para Crianças utiliza muito esse recurso, histórias, músicas, canções, e ao fim e ao cabo, durante o meu dia-a-dia, eu sou sempre uma contadora de histórias. E às vezes eu comecei a pensar, e por que não passar isto para o papel? Aquilo que eu já faço, porque é que eu não passo para o papel? Para que outras crianças também possam aceder a ele. E depois tive a sorte de, no caso da Casa Capaz, estar acompanhada da Ana e da Marta, que compartem as minhas loucuras. Quando surgiu...
Muito gênio, acho que é um bocado de gênio, no fundo.
Ah, não sei, às vezes eu acho que é mesmo loucura e depois as coisas vão fluindo. Porque na altura é assim, eu não tinha a mínima noção do que era escrever um livro para crianças, não fazia a mínima ideia do que envolver em termos de investimento, se fosse financeiro, se fosse tempo, trabalho, não tinha a mínima ideia, né? E eu chego-lhes com esta ideia de dizer, olha, eu gostava mesmo muito de fazer isto. E ela disse, olha, mas pode ser giro e tal. E lá está. E, portanto, eu agradeço-lhes imenso, não só por elas apoiarem, mas por elas acreditarem mesmo quando eu às vezes já não acreditava. E então, sim, como tu disseste, a ideia sempre foi ter um livro muito, muito simples. E, acima de tudo, o objetivo era que o livro promovesse a prática do yoga no seio da família e que, mais uma vez, através da criança, o yoga chega a uma casa. Aquilo que as pessoas nos vão partilhando é que a criança leva o livro para casa, não é? E depois a criança pede aos pais para praticarem com ela, não é? Porque alguém tem que ler o livro, na maior parte dos casos, alguns mais velhos já leem sozinhos, os pais leem o livro e dão por eles a fazer posturas de yoga que nunca tinham imaginado e que não entendiam e que não sabiam, e a viver um momento com os filhos que não tem valor. Não lhes podemos atribuir um valor, é inestimável, não é? Porque estão a partilhar aquele momento com os
filhos. Sim,
que nós queremos, não é? É esse o propósito do projeto, é levar o yoga cada vez a mais famílias e desmistificar também um bocadinho aquilo que é o yoga para crianças, que é uma coisa tão simples, porque há muitos pais que pensam que o yoga para crianças é sentarmos as crianças durante uma hora a fazer om e que eles vão ficar ali quietos durante uma hora, e isso é que é uma criança zen. As crianças são crianças, as crianças não vão estar sentadas uma hora porque não lhes compete estar sentados uma hora, não é? O yoga para crianças é uma coisa ativa, de brincadeira, em que saltamos, rimos, pulamos, em que há barulho, porque as crianças são naturalmente barulhentas. Mas depois, no meio disso tudo, há uma transmissão subtil das ferramentas do yoga que vão ficando, a respiração, a tranquilidade, o relaxamento, vai passando lá no meio e vai ficando. Às vezes a gente pensa que não, mas vai ficar. E pronto, o objetivo do livro era esse, era levar a cada vez mais famílias e cada vez mais crianças a magia da prática do yoga e do mindfulness, como tu disseste, como complemento. Há muitos pais que me têm dito que são tão fáceis estes exercícios, eu não sabia que podia ser assim tão fácil fazer mindfulness. Fazer mindfulness é só estar atento àquilo que acontece, né? Àquilo que estamos a sentir. E para isso só precisamos de parar um bocadinho e sentir. E então é tudo mais fácil. E sim, efetivamente acho que os resultados têm sido muito positivos, porque o feedback que temos tido é esse. É que os pais já praticam com os miúdos vão fazendo as coisas, adoram. E vamos levando de uma forma simples a magia do yoga cada vez mais casas.
Olha, eu acho que está um grande sucesso na forma como está escrito, como está feito, e as ilustrações que também estão super bonitas.
Sim, o trabalho da Manuela e da Alice é espetacular, nós tivemos muita, muita sorte em que elas cruzaram os nossos caminhos, porque tinha uma visão do livro, mas ao mesmo tempo que tinha uma visão, eu sabia que gostava de ter um livro muito clean, muito infantil, muito adaptado à visão da criança. Ao mesmo tempo, eu não fazia a menor ideia. Eu tinha traços gerais que gostava de cumprir, mas não tinha uma ideia fixa. E elas chegaram com uma leitura muito bonita da história e nós ficámos super contentes. Nós tínhamos por trás o projeto da Casa Capaz. Casa Capaz, de raiz, um projeto Montessori. Então, um livro também sempre quisemos que fosse respeitando a nossa base pedagógica, o que a Maria Montessori também defendia. Portanto, nós queríamos que fosse um livro em que as personagens principais fossem crianças e não animais, a história e tudo aquilo que as crianças fossem vivendo fosse realista e simples, lá está, que esteja ao alcance da criança facilmente e que fosse muito objetivo. E acho que no final, quando olhámos para o produto já completo, tivemos um sentimento de missão cumprida.
Já estamos quase no fim da nossa entrevista, já contaste imensa coisa, obrigado por tudo o que tu já partilhaste. Só queria te perguntar um bocadinho acerca da Casa Capaz, vocês têm muitos projetos, adoro que vocês fazem Down My Street, como se diz em inglês. Recentemente vocês têm feito os mercados sustentáveis aqui no Seixal, que foram um grande sucesso. Eu suponho que vão continuar. Quais são as outras coisas que a Casa Capaz está a preparar?
Este ano foi um ano espetacular para nós, foi um ano de imenso crescimento. O livro realmente foi um projeto muito importante que conseguimos concretizar e os bazares sustentáveis foram mais um sonho tornado realidade. A Casa Capaz surge de uma base, como dizia há pouco, da pedagogia Montessori. A Ana, uma das fundadoras da Casa Capaz, neste caso a Ana e a Marta foram as fundadoras, eu juntei-me ao projeto enquanto colaboradora e depois passei também a estar como parte integrante da equipa. A Ana, também com a maternidade, descobriu a paixão pela pedagogia Montessori, pela autonomia da criança, pelo respeito, pelo ser holístico que a criança é. E então a Casa Capaz surge também para dar um bocadinho disso a outras famílias, através da loja online, onde vendem os materiais Montessori, e através das atividades que vamos desenvolvendo. Atualmente, com o projeto do livro cumprido, já estamos a trabalhar no próximo, tentando que até ao final do ano saia o Inverno do Yoga, porque o objetivo é que este livro se transforme numa coleção de 4 livros, cada um sobre a estação correspondente. Então estamos já de mangas arregaçadas a trabalhar no Inverno do Yoga, que já existe, a história já existe, está neste momento já em fase de ilustração. Os bazares sustentáveis foram dar resposta a outro dos pilares da Casa Capaz, que é a sustentabilidade, a preocupação ambiental, a rápida resposta que damos ao momento que estamos a passar no mundo, em termos de poluição, de estilo de vida, ao fim e ao cabo. Aqui o propósito é uma mudança de princípios de vida, daquilo que as pessoas praticam diariamente nas suas casas. E o bazar sustentável surge da nossa vontade de levar às pessoas opções, de mostrar que é possível fazer diferente e trabalhar muito essa vertente da educação ambiental e da educação para a sustentabilidade. E realmente, como disseste, correu muito bem. Já estamos a começar a preparar a próxima edição, que será agora durante o outono, possivelmente para novembro. O bazar é para continuar. O bazar vai ser um projeto para continuar, devidamente espaçado no tempo entre alguns meses, porque é um projeto que nos demora muito tempo também a preparar. No dia que ali estamos, as pessoas veem o resultado final. Acontece por trás, bastante demoroso. Portanto, cada bazar, nós queremos também que seja diferente e com coisas novas, com opções diferentes para as pessoas também poderem escolher. Entretanto, em outubro vamos ter connosco a Fernanda Lee, a representante da disciplina positiva. Ela é brasileira, vive nos Estados Unidos. Vamos ter uma semana dedicada a certificações da disciplina positiva. Lá está, faz parte do nosso objetivo também dar às famílias cada vez mais opções para viverem com as crianças uma parentalidade mais consciente, mais presente, e a Fernanda ali vem nos ajudar nesse lado. Então vamos ter certificações para professores, vamos ter certificações para pais, inclusive vamos ter certificações para casais, para que possa haver uma interação mais saudável entre um relacionamento de marido e mulher, ou namorado e namorada. E vão surgir muito mais coisas agora no ano que vem. Já estamos a estabelecer mais algumas parcerias, mas pronto, está tudo ainda um bocadinho em aberto, então são coisas que falaremos mais para a frente. Continuando o trabalho que temos vindo a fazer e tentando fazê-lo crescer cada vez mais, com mais impacto, chegando a mais pessoas.
Olha, são lindos projetos, estou muito entusiasmada em continuar a seguir-vos, porque faz parte das coisas que eu também quero inculcar, vamos dizer, ao meu filho, não é? A forma de viver, a forma de pensar, educação. São um grande apoio, eu acho, para os pais, para as mães, todos os encontros que vocês proporcionam para nós. Uhum. Mas, Bárbara, eu peço a todos os meus convidados para acabar a nossa entrevista com uma frase que nos inspire. O que é que tu gostavas de partilhar connosco hoje?
Uma frase que me vem agora é uma frase que eu utilizo muito na prática do yoga, que é practice and all is coming. Ou seja, basicamente a prática do yoga é uma prática diária. Não há, e isso aplica-se a tudo. É o sentido de persistência, o sentido de resiliência. Se continuares a tua prática, tudo surge, tudo vem, não é? E então tudo flui. Sem teres o objetivo de chegar a nenhum fim, tendo consciência que o caminho se vai fazendo um passo cada vez, uma prática a cada dia, tudo vem. E então eu acho que vivo a minha vida muito de acordo com essa frase. Practice and all is coming. Acreditando que tudo surge. Acho que é isso.
Uma bela frase para o toque final. Muito obrigada pelo tempo que tu me dedicaste. Obrigada ao Cacá por nos ter emprestado a mãe. Obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite na Terra-mãe. Um grande abraço.
Obrigada, de coração. Um grande beijinho.
Obrigada por serem juntada à Terra-mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais, onde avalio os seus sintomas, aplicando os princípios da medicina funcional, aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello@lifechangenutrition.co.uk. Mais uma vez, obrigado por se terem juntado à Terra-mãe.